Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347-232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Sua amiga de 106,7. Sua amiga de fé. Sua amiga de fé. 106,7.
Excélsior Revista.
Meu amigo, minha amiga, muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Excélsior Revista. Comigo, Victor Pinto, aqui na apresentação, levando para você música, reflexão, um pouco da prestação de serviço, notícias da nossa igreja, dizer da alegria de todo domingo, a partir das 6:30 da manhã, está sempre ao seu lado na companhia do rádio, né? Então, nós que estamos aqui na Rádio Excélsior da Bahia, também na Rádio Cardeal FM. Satisfação em tê-lo aqui com a gente. Programa de hoje... recheado de música, reflexão e informação. E agora nós vamos acompanhar aqui no Excélsior Revista um bate-papo sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA completou 36 anos e eu pude conversar com uma advogada explicando, detalhando sobre a importância desse instrumento jurídico de proteção às nossas crianças e adolescentes. Vamos acompanhar.
O Estatuto da Criança e do Adolescente completa 36 anos, consolidado como um dos principais marcos da legislação brasileira voltada à proteção da infância e da juventude. Desde a sua criação, em 1990, o ECA mudou a forma como o Estado e a sociedade passaram a enxergar crianças e adolescentes. Deixaram de ser tratados como objetos de tutela para serem reconhecidos como sujeitos de direitos, com prioridade absoluta prevista na Constituição. Então, ao longo dessas mais de três décadas, o Estatuto acumulou diversos avanços, são vários desafios para serem colocados em prática, todo esse arcabouço jurídico que cerca o ECA. E para analisar esse cenário, entender o papel do STF na interpretação do ECA e discutir os desafios da proteção integral da infância no Brasil, nós conversamos agora com a advogada Juliana Machado. Juliana, seja muito bem-vinda, é uma satisfação recebê-la aqui para mais uma entrevista. Obrigado.
Olá, Vitor. É um prazer enorme estar aqui com você e com todos os ouvintes.
Juliana, o Estatuto da Criança e do Adolescente, como eu disse, completa aí, já está nessas três décadas, mais de 30 anos, 36 anos. Na prática, qual a grande transformação que o ECA trouxe para a proteção de crianças e adolescentes no Brasil?
Eu diria que a grande virada de chave do ECA foi reconhecer crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e não mais como objetos de tutela, repressão ou caridade do Estado. Antes do ECA, predominava a chamada doutrina da situação irregular, intervindo o Estado apenas quando o jovem já estava em situação de abandono ou desvio. Assim, o ECA, em harmonia com a nossa Constituição, adotou a doutrina da proteção integral, assegurando a toda criança e a todo adolescente prioridade absoluta por estar em uma fase... peculiar de desenvolvimento. Na prática, a infância e a adolescência ganharam voz, dignidade e cidadania jurídica.
Certo. E ainda existe quem enxergue o ECA como uma lei que protege demais adolescentes que cometem infrações. Esse entendimento, Juliana, corresponde à realidade ou é só um mito?
Veja, trata-se, na verdade, de um grande mito alimentado pela desinformação. O ECA ele não estabelece impunidade. Ele diferencia responsabilidade penal de responsabilidade socioeducativa. O Estatuto prevê medidas socioeducativas rigorosas, Vitor, que vão desde a advertência e a obrigação de reparar o dano até a internação, que pode privar a liberdade em até 3 anos. A diferença crucial, inclusive, em relação ao sistema penal comum, é que nossa legislação prioriza o caráter pedagógico e ressocializador, entendendo que punir sem educar apenas perpetua o ciclo de violência. A lógica é responsabilizar sem abandonar a finalidade educativa e de reinserção social. Em outras palavras, né, o ECA ele protege o adolescente como pessoa, mas não protege o ato infracional.
Agora, um levantamento recente tem apontado o Supremo, o STF, com poucas ações recentes de controle de constitucionalidade envolvendo diretamente o ECA. Na sua opinião, isso, por exemplo, significa que a lei amadureceu ou que existem poucos questionamentos sobre ela?
Eu acredito que existe um pouco das duas coisas, mas os números precisam ser interpretados com cuidado. O número reduzido de ações diretas no Supremo não significa que existam poucos conflitos envolvendo os direitos de crianças e adolescentes. Muitos debates chegam ao STF por recursos e por processos que tratam de direitos como saúde, educação, convivência familiar, sem questionar diretamente a constitucionalidade do ECA. Por outro lado, também podemos dizer que as bases constitucionais do ECA estão solidamente consolidadas. Isso acaba reduzindo os questionamentos dirigidos contra a validade do Estatuto como um todo. Portanto, a lei amadureceu, mas a sua aplicação diária continua gerando novas disputas nos tribunais.
Entendo. E como o STF influencia a aplicação do ECA, mesmo quando não julga ações específicas sobre o Estatuto?
Ele influencia de forma indireta, mais profunda, porque ele é o guardião dos princípios constitucionais que sustentam todo o sistema de proteção à infância. Essa influência se concretiza por duas vias principais. Primeiro, por meio das teses de repercussão geral e de ações de controle concentrado, que quando o Supremo ele fixa uma tese sobre temas amplos, como direito à saúde, educação, ou até direito de processo legal, essa orientação acaba vinculando todo o judiciário, mesmo que a ação original não cite o ECA expressamente. E segundo, pela via dos habeas corpus e reclamações. O julgamento de casos concretos pelo STF, mesmo sem a repercussão geral, cria precedentes fortíssimos que tendem a servir de baliza para os tribunais locais. Então, na prática, quando o STF decide sobre temas como ensino domiciliar, igualdade entre filhos biológicos e adotivos, ele está redefinindo diretamente as fronteiras de aplicação do ECA.
Agora, na sua opinião, quais decisões do Supremo mais impactaram a proteção da infância e da adolescência nos últimos anos?
Vitor, eu destacaria duas decisões. Uma foi no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3446, que o STF validou dispositivos do ECA, assegurando o direito de ir e vir de crianças e adolescentes, proibindo apreensões para averiguação ou por condição de rua, sepultando as antigas chamadas políticas de higienização social. E mais recentemente, em março deste ano, o plenário do STF, através do julgamento do recurso extraordinário 1.163.774, fixou tese de repercussão geral, assegurando aos filhos adotivos nascidos no exterior o mesmo direito à nacionalidade brasileira originária, assegurada aos filhos biológicos, proibindo qualquer discriminação com base na origem da filiação.
Entendo. A gente está conversando aqui nesse bate-papo com a advogada Juliana Machado. Estamos falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas vamos lá. Quando surge um conflito entre direitos da criança e outros direitos constitucionais, como liberdade de expressão, autoridade dos pais ou segurança pública, como o Supremo, Juliana, ele tem costumado equilibrar esses interesses?
Veja, o STF, ele costuma partir da ideia de que a proteção da criança possui prioridade constitucional. Mas isso não significa que todos os outros direitos sejam automaticamente afastados. O tribunal, ele analisa cada situação com base na proporcionalidade e na técnica da ponderação de interesses, procurando saber se a restrição é adequada, necessária e não ultrapassa aquilo que é indispensável para proteger a criança. A regra geral é que, havendo colisão de direitos, o melhor interesse do menor funciona como vetor de preferência jurídica.
Entendo, entendo. Olha, e ainda nesse assunto do ECA, que foi criado em 1990, eu queria entender contigo se o Estatuto da Criança e do Adolescente ele continua atualizado, porque a gente tem aí agora questões como redes sociais, inteligência artificial, cyberbullying, crimes virtuais, que lá atrás, quando ele foi criado, na década de 90, não existia, né? Esses conceitos, essas modernidades. Como é que está essa atualização agora?
Sim, perfeito. Veja, o espírito protetivo do ECA, ele sempre foi moderno, mas ele, de fato, precisou ser complementado por outras normas para dar respostas mais concretas, né, aos riscos tecnológicos atuais. Dentre essas normas, a gente pode citar a Lei Geral de Proteção de Dados, que determina que o tratamento de dados de crianças e adolescentes observe seu melhor interesse. Também temos a Lei número 14.811, de 2024, que passou a tratar expressamente do bullying e do cyberbullying, tornando a conduta crime. E, mais recentemente, o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA Digital, atualizou diretamente o Estatuto para ampliar o manto protetor ao ambiente digital de forma integral.
Uhum, compreendo. Então tem essa noção de atualidade. Mas o ambiente digital trouxe também os novos riscos para crianças e adolescentes. Você acredita, Juliana, que essa legislação atual ela consegue acompanhar essa velocidade do digital?
Com essa digital, a lei avançou muito. Inclusive passando a exigir que empresas de tecnologia avaliem e reduzam os riscos de seus produtos para crianças e adolescentes. A legislação atual, ela não se limita mais a remediar o dano. Ela exige o princípio da segurança desde a concepção, estabelecendo deveres para redes sociais, aplicativos, jogos e outros serviços tecnológicos que sejam destinados a crianças ou provavelmente acessados por elas. Inclusive, no ECA Digital foram previstas medidas como verificação de idade, configurações mais protetivas, supervisão familiar, prevenção de conteúdos ligados à exploração sexual, suicídio e violência, além de restrições de publicidade predatória e ao uso comercial de dados emocionais. Ainda assim, nenhuma lei funciona de maneira automática. A capacidade de acompanhar a tecnologia dependerá da regulamentação, da fiscalização, da estrutura da Agência Nacional de Proteção de Dados, e da atuação das autoridades e da própria disposição das empresas em mudar produtos e modelos de negócio. Então, a legislação avançou. O desafio agora é fazer com que esse avanço produza resultados concretos.
Mas, na sua opinião, o maior problema hoje é a lei em si ou a sua aplicação?
Eu entendo que hoje o problema central é na aplicação da lei. O Brasil, ele possui um conjunto legislativo muito amplo, né? Tem a própria Constituição Federal, o ECA, Código Penal, Lei da Escuta Protegida e outras normas destinadas a prevenir e punir diferentes formas de violência. Mesmo assim, essa proteção falha quando a denúncia não é identificada, quando os órgãos não compartilham informações, quando faltam equipes técnicas, atendimento psicológico, acolhimento. ou até mesmo vagas na rede de saúde e assistência social. Então, de modo geral, temos mais dificuldade em transformar os direitos já previstos em atendimento rápido, coordenado e efetivo.
Agora, o que ainda precisa, na sua opinião, avançar no que tange aí os conselhos tutelares, o Ministério Público e o próprio Judiciário em relação ao ECA?
Eu diria que o avanço passa por capacitação e agilidade processual. Os conselhos tutelares, eles precisam de melhor infraestrutura, além de capacitação contínua, né, e equipes de apoio e acesso efetivo aos serviços de saúde, educação e assistência social. Não basta que o conselho identifique uma violação se o município não possui um atendimento psicológico ou acompanhamento familiar disponível. O Ministério Público, ele precisa atuar tanto nos casos individuais quanto na fiscalização das políticas públicas, inclusive preventivas, né? Além da fiscalização dos orçamentos e do funcionamento da rede de proteção. Já o Judiciário, ele exige maior celeridade com a atuação de equipes multidisciplinares e procedimentos que evitem a revitimização da criança. Nosso ordenamento, ele já determina a prioridade absoluta de tramitação para demandas que envolvam menores. Mas, infelizmente, na prática, os processos ainda se arrastam por tempo incompatível com o desenvolvimento saudável da criança e do adolescente.
Agora, o ECA, ele estabelece responsabilidades também para a família, para a sociedade e também para o Estado. Na prática, algum desses três atores tem falhado mais, na sua opinião?
Veja, os três têm responsabilidades diferentes e muitas vezes as falhas acontecem de maneira conjunta. Sabemos que a família deve orientar, acompanhar e proteger, né? A sociedade, ela precisa denunciar as violações e deixar de naturalizar agressões, exploração e exposição abusiva de crianças. O Estado, por sua vez, ele tem que organizar e financiar toda essa rede de proteção. Mas se precisarmos apontar uma responsabilidade institucional maior, eu diria que ela pertence ao Estado. Pois é o poder público que deve garantir escola, saúde, assistência social, conselhos tutelares estruturados e acesso à justiça. Quando essa rede não funciona, a família fica sem apoio, e os demais órgãos não conseguem cumprir adequadamente suas funções.
Entendo, entendo. E agora, mudando um pouco de assunto, mas ainda em correlação com o ECA, porque sempre quando tem aí, sempre quando ocorre um crime grave, que às vezes é cometido por um adolescente, a gente volta aquele velho debate sobre redução da maioridade penal. Aí eu te questiono, essa discussão tem relação com ECA ou é mais uma questão que envolve a Constituição mesmo?
A questão da redução da maioridade penal, ela exige uma mudança na própria Constituição e não apenas uma alteração no ECA. A Constituição, em seu artigo 228, ela estabelece que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis e estão sujeitos à lei especial. Portanto, uma lei ordinária não poderia simplesmente reduzir essa idade. Qualquer alteração nessa regra exige a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, né? As conhecidas PEC. Mas vale ressaltar que grande parte dos juristas considera a maioridade penal aos 18 anos uma cláusula pétrea constitucional, ou seja, um direito individual fundamental, o que impediria a sua redução mesmo por meio de emenda constitucional.
Entendo, entendo. Mas ainda existe alguma proposta, Juliana, que você entende que seja importante, precisa ser atualizada na letra da lei, por exemplo, e que ainda não saiu do papel?
Vitor, uma das principais lacunas do Estatuto era justamente a ausência de uma proteção mais específica para as crianças e adolescentes no ambiente digital. Parte dessa necessidade foi atendida recentemente com a aprovação do ECA Digital, que já está em vigor. Ainda assim, eu diria que há questões que precisam avançar, Uma delas é a exposição excessiva da imagem, da voz e da intimidade de crianças pelos próprios pais ou responsáveis. É a prática conhecida como sharing. No início desse mês, foi aprovada pela Comissão de Comunicação da Câmara de Deputados um projeto de lei, e esse projeto ele busca estabelecer regras mais claras para a retirada, a desindexação e a reprodução de conteúdos que violem os direitos de personalidade das crianças e dos adolescentes, inclusive nos casos envolvendo deepfakes. Então, eu entendo que é um tema ainda que tem grande relevância e que ainda não saiu do papel.
E para a gente encerrar, depois desses 36 anos de ECA, de Estatuto da Criança e do Adolescente, você acredita que precisa de uma reforma profunda, como advogada, como alguém que estuda o assunto, ou continua sendo uma legislação moderna, dependendo apenas da melhor aplicação dela?
Veja, o ECA ele continua sendo uma legislação moderna em seus fundamentos. A proteção integral, a prioridade absoluta e o melhor interesse e reconhecimento da criança e do adolescente como sujeitos de direitos continuam plenamente temas atuais. Mas eu não diria que ele depende apenas de melhor aplicação. A realidade muda e algumas atualizações legislativas são necessárias. A criação que eu citei do ECA Digital é justamente um exemplo disso. Em vez de substituir o Estatuto de 90, o legislador ele preservou seus princípios e criou novos instrumentos para aplicá-los às redes sociais, aos jogos, aos aplicativos e às demais tecnologias. Esse parece, para mim, ser o caminho mais adequado. Então, não é necessária uma reforma profunda que desmonte a estrutura do ECA. São necessárias atualizações pontuais e cuidadosas, acompanhadas de vontade política, orçamento público e fiscalização rigorosa para que as garantias de proteção integral aconteçam tanto no plano real quanto no ambiente digital.
Juliana, eu queria te agradecer a disponibilidade de conversar com a gente, que os microfones estão sempre abertos.
Muito obrigada, Vitor, pela parceria de sempre. Um grande abraço a todos os ouvintes e até a próxima.
Pois é, conversamos com a advogada Juliana Machado, falando sobre esses avanços, desafios do Estatuto da Criança e do Adolescente, nesses 36 anos completado.
Meu amigo, minha amiga, vamos para um rápido intervalo. Na volta, mais Excelsior Revista para você. Fica aí, voltamos já.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé. Sua amiga de fé, 106,7.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Nossa família é feita de todas as raças.
Nós somos jovens e velhos.
Ricos e pobres, homens e mulheres.
Pecadores e santos.
Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo.
Com a graça de Deus, nós abrimos hospitais para cuidar dos doentes. Fundamos orfanatos e ajudamos os pobres.
Nós somos a maior organização caritativa no planeta, trazendo alívio e conforto para aqueles que precisam.
Nós educamos mais crianças do que qualquer outra instituição educativa ou religiosa.
Nós desenvolvemos o método científico e as leis de evidência.
Nós fundamos o sistema universitário.
Nós defendemos a dignidade de toda a vida humana.
E preservamos o casamento e a família.
Cidades receberam os nomes de nossos venerados santos,
que percorreram o caminho da santidade antes de nós,
guiados pelo Espírito Santo.
Nós compilamos a Bíblia. Nós somos transformados pela Sagrada Escritura e pela Sagrada Tradição, que nos tem guiado firmemente por 2000 anos.
Nós somos a Igreja Católica, com mais de 1 bilhão na nossa família, compartilhando dos sacramentos e da plenitude da fé cristã.
Por séculos, nós temos rezado por você e por todo mundo.
A cada hora, a cada dia,
sempre que celebramos a missa.
O próprio Jesus lançou as fundações de nossa fé quando disse a Pedro, o primeiro Papa:
Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
Por mais de 2000 anos, nós tivemos uma linha ininterrupta de pastores guiando a Igreja Católica, com amor e verdade.
Num mundo confuso e doloroso para se viver, e nesse mundo cheio de caos, dificuldades e dor, é reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes,
verdadeiras e fortes.
Nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por toda a criação.
Se você esteve fora da Igreja Católica, nós convidamos você a um novo olhar.
Nossa família é unida em Jesus Cristo,
nosso Senhor e Salvador.
Nós somos católicos. Bem-vindo à sua casa.
Uma rádio que reza, uma rádio que canta, que leva esperança por onde a fé vai. Na rádio da Sagrada Família a palavra ecoa, e o amor de Deus nunca se cala jamais. Quem ajuda essa missão crescer, faz a luz do Evangelho brilhar. E quando o povo se une na fé, o mundo novo começa a nascer. Vem, 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 vem pra família do bem.
Sua amiga de fé,
sua amiga de fé,
106,7.
Excélsior Revista.
De volta na programação da Rádio Excélsior da Bahia, eu sou Victor Pinto, este é o Excélsior Revista. Nós estamos também na Rádio Cardeal FM, todo domingo a partir das 6h30 da manhã nós temos esse compromisso marcado. Hoje é domingo, dia 19 de julho. A gente vive na liturgia da nossa igreja o 16º domingo do tempo comum, onde na Eucaristia a gente faz a experiência da bondade de Deus, paciente e misericordioso conosco. Ele vem em nosso auxílio com seu espírito, para que o joio, isto é, o mal também existente em nosso interior e à nossa volta, não nos desanime do anúncio do seu reino. Para tanto, vou fazer uma leitura que está contido, um artigo contido na edição de hoje do jornal O Domingo. Esse artigo é do padre Antônio Hiraldo Alves de Brito. O título desse artigo, dessa reflexão, chama-se Paciência e Lucidez. Todo o ensinamento de Jesus está permeado de poesia. Ele se utiliza de elementos da natureza e do cotidiano da vida para nos tirar da superficialidade. A semente, o joio, o fermento, a mostarda não são apenas figuras de linguagem, são também símbolos potentes que nos apontam à transcendência. O semeador lança a semente boa na terra. Quem semeia a bondade são os filhos de Deus. Ocorre que, concomitantemente, há alguém semeando o joio, isto é, o mal. Segundo o escritor sagrado, os que semeiam o joio, melhor dizendo, são os filhos do maligno. A imagem do joio e do trigo supera o argumento simplista que divide tudo entre o bem e o mal. Tratamos aqui de algo complexo, como é cada pessoa e como é a realidade do mundo. No mundo de hoje, marcado por guerras, polarização, indiferença e desumanidade, essa parábola é um convite à paciência e ao discernimento. Paciência tem a ver com o modo como lidamos com o tempo. Discernimento refere-se à nossa capacidade de tomar decisões e chegar ao cerne, isto é, a parte boa, e agir. Pela nossa condição humana, a tentação imediata seria arrancar e eliminar logo o joio, julgar e condenar. Jesus, porém, indica outro caminho, pois, ao arrancar o joio, corremos o risco de arrancar também o trigo. Isso não é fácil e exige sensatez. A sensatez de uma alma inspirada pelo Evangelho e não pelas próprias vontades. Nossa tarefa não é julgar, mas perseverar. Será a semente boa que cresce e dá frutos, mesmo em meio às adversidades. O símbolo do fermento nos aponta a esperança, aquela esperança ancorada na paciência que faz nossa ação valer a pena. O fermento, apesar de pequeno, é capaz de levedar toda a massa. Ele representa a ação discreta, porém valiosa. Em uma realidade muitas vezes apática, ser fermento significa ser a presença transformadora de Cristo. Certamente não se trata de ser um influencer famoso de grandes manifestações ou de atos grandiosos, mas de pequenos gestos de semente de mostarda, de amor, justiça e misericórdia. Semear sem alarde é como chuva leve que rega a terra na profundidade. É a gentileza que desarma a violência, a solidariedade que combate a indiferença e a esperança que ilumina o desânimo. Deus nos ajude. Artigo Paciência e Lucidez, do padre Antônio Hiraldo Alves de Brito, contido na edição de hoje do jornal O Domingo. Para tanto, vamos agora para as nossas reflexões através da música. A gente separou aqui Frei Gilson cantando Cura Senhor, uma música muito conhecida da liturgia da nossa igreja, mas que vem carregada ali também com muita reflexão. Vamos acompanhar.
Deixa Jesus curar a tua história hoje. Deixa Jesus voltar
aonde só Ele pode ir no seu passado, curar as feridas do passado. Aprende uma coisa, o passado não dá pra gente jogar a sujeira debaixo do tapete e esquecer que nada aconteceu. Não adianta. O passado precisa ser curado para que a gente consiga viver o momento presente e o futuro. Quantas vezes nós carregamos do nosso passado tristezas? Quantas vezes do nosso passado nós carregamos rejeição? Quantos foram rejeitados pelo próprio pai? Rejeitados pela própria mãe? Talvez você é uma pessoa que não chegou a não conhecer o próprio pai. Talvez na sua infância você viveu muito medo. Talvez na sua infância você viveu muita solidão. Até tinha pai, até tinha mãe. Mas você sempre foi muito sozinho, se sentindo abandonado, rejeitado. Sempre sentindo muito medo, ansiedade. Talvez algumas pessoas passaram por traumas na infância. Traumas de acidente, assaltos, decepções muito grandes. Até mesmo abuso. Talvez muitas pessoas abusadas no seu corpo, na sua intimidade. E quantas marcas isso trouxe até os dias de hoje para a sua história. Chegou a hora de a gente pedir para Jesus para curar esse seu passado. Como você sabe que você está curado? Quando você lembrar do fato e aquilo não doer mais. Então muita gente agora está precisando ser curado, porque toda vez que você lembra disso, dói muito teu coração. E deixa eu falar, agora só Jesus pode curar esta dor que está no teu coração. Eu quero convidar você agora, até mesmo a fechar os seus olhos, a pegar nas mãos de Jesus. Com uma mão, dê a mão para Jesus. E você vai pedir para Ele, vamos caminhar, Jesus, na minha vida. Eu quero voltar aos lugares mais dolorosos da minha vida. Não tenha medo, porque você está segurando na mão de Jesus. Deixa Ele te curar. Enquanto você escuta essa canção, eu tenho certeza que vai vir na sua mente agora vários fatos dolorosos. Mas não tenha medo. É Jesus que está te levando lá, porque Ele quer dizer para você que naquele dia que você muito sofreu, Ele estava contigo. Não tinha por que você ter medo, não tinha por que você temer. E mesmo que todos não te amaram, eu sempre te amei, Jesus te disse. Vamos, Jesus.
Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar.
Diga pra ele, cura, Senhor.
Senhor, onde dói, cura, Senhor, vem aqui, cura, Senhor, onde eu não posso ir, cura, Senhor, onde dói, cura, Senhor. Senhor, onde eu não posso ir? Quando a lembrança me faz adormecer,
olha isso.
Sabes que a espada da dor entra em meu ser.
tenha medo de derramar tuas lágrimas na presença dele.
Cura, Senhor, ou de dó. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor. Senhor, onde dói? Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir.
Jesus está te lembrando agora de tantos fatos. São tantas as lembranças, né? Elas ficam todas registradas. Mas Jesus agora está passando por cada uma delas, está curando. Ah, quantas pessoas estão chorando neste momento, mas é um choro que está libertando o teu coração, é um choro que está libertando a tua alma. Sim, Jesus está caminhando na tua história, Jesus está caminhando na tua história. Quantas lembranças eu quero esquecer.
Quantas lembranças eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma, em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço. Te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer.
Cura, Senhor, onde dói.
Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Senhor, onde dói? Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir.
Se você quer curar o seu passado, algo é muito importante: você perdoar. Se você não liberar perdão, você não vai conseguir se libertar. É porque se você tem marcas, é porque alguém te feriu, é porque alguém abusou. E é preciso perdoar. Jesus disse: quantas vezes eu devo perdoar? 70, até 7 vezes? Não, não 7 vezes, 70 vezes 7, sempre. Então perdoa agora. Eu sei que você pode estar dizendo, mas eu não consigo. Mas Jesus vai te ajudar. Perdoa, libera perdão. Libera perdão para o seu pai, libera perdão para sua mãe. Libera perdão para o seu esposo. Libera perdão para o seu ex-esposo, para sua ex-esposa. Libera perdão. E lembre-se, como a gente cantou, tantas lembranças eu quero esquecer. Mas a verdade é que você não vai esquecer. Você não vai esquecer os fatos, os acontecimentos. Você não vai esquecer. E cura, cura interior, não é esquecer os fatos dolorosos, mas é quando você lembrar deles, não doer mais. Isso é cura. Esquecer a gente não tem como esquecer, mas tem como curar, para que quando eu lembrar, já não machuca mais. E pelo contrário, aquela situação me trouxe aprendizado, me trouxe compaixão por aqueles que me feriram. Por isso cante mais uma vez: tantas lembranças eu quero esquecer. Ah, Jesus está curando tantas pessoas neste momento.
Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma, em meu viver. entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor.
Meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela companhia aqui no Excelso Revista. Você já sabe, todo domingo a partir das 6:30 da manhã, compromisso marcado, Rádio Excelso, Rádio Cardeal FM. Dizer da alegria de estar sempre com você e estaremos de volta no próximo domingo, com fé em Deus. Você que acompanha aqui a nossa programação, logo em seguida, transmissão da Santa Missa, direto da Igreja do Bonfim, hoje, Missa da Irmandade dos Irmãos Devotos do Bonfim. Saudar a todos, inclusive mandar um abraço para o nosso querido Padre Edson Menezes, tá certo? Um forte abraço, até a próxima edição. Tchau, tchau.
Paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, que ser consolado, compreender, que ser compreendido. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
cabeça me parou. Olhou-me nos meus olhos a sorrir. Caneta e papel na sua mão. Tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. Ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Terminei de repetir. Seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir. Pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado. E ao meu lado foi dizendo assim:
amar como Jesus. Dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz.
E ao chegar ao fim do dia,
você acompanhou o programa Excelsior Revista. Até a próxima semana.
das terras à beira-mar consagradas, nasceu uma igreja viva de amor. Entre dores, lutas e estradas, floresceu na graça do Senhor.
Desse imenso Brasil, berço santo da evangelização.
Teu passado é luz que nos ilumina, teu futuro é promessa e missão.
Salvador, Igreja Mãe, jubilar.
Testemunho fiel do Evangelho, teu povo unido sempre caminhou nesta cidade do Salvador.
Sob o manto da Virgem da Conceição, nossa igreja caminha em oração e aos pés do amado Senhor do Bom Fim. Renovamos a fé que não tem fim.
Entre fitas, promessas e louvor, teu povo confia no Senhor e na história conduzido por sua
sempre caminhou nesta cidade do Salvador.
Terra santa de fé e de luz, onde os santos marcaram a história. Santa Dulce dos pobres, serva de Jesus,
fez da vida Beata Lindalva,
Justo de Oliveira, no amor se doou, servindo aos pobres com ardor. E São José de Anchieta anunciou o Santo Evangelho do Senhor.
Nesta terra de consagrada,
o Senhor continua a chamar
seu povo em missão renovada ao Evangelho com alegria anuncia.
Hoje o povo de Deus vem.
Uma rádio que canta, que leva esperança por onde a fé vai. Na rádio da Sagrada Família, a palavra ecoa. E o amor de Deus nunca se cala jamais. Quem ajuda essa missão?
Você acompanha a partir de agora a Santa Missa direto do Santuário do Nosso Senhor Bom Jesus do Bonfim.
Da Basílica Santuário do Senhor do Bonfim, em Salvador, Bahia, Brasil, Porta da Misericórdia, sempre aberta para acolher a todos, iniciamos a transmissão da Santa Missa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs aqui reunidos, devotos e devotas do Senhor do Bonfim, peregrinos e aniversariantes, sejam todos bem-vindos. Saudamos você que está acompanhando a nossa celebração através do nosso canal no YouTube. Saudamos ainda os ouvintes da Rede Excélsior de Comunicação, a voz do Senhor do Bonfim. Hoje é o dia do Senhor, 16º domingo do tempo comum. Participemos desta Santa Missa, fortalecendo a nossa fé e devoção, vivenciando o reino de Deus em nossos corações. Voltemos o nosso olhar para a porta principal, vermos a procissão de entrada. Esta celebração eucarística será presidida pelo padre Edson Menezes da Silva, reitor deste santuário. Juntos, entoemos o cântico inicial.
Todos pela mão.
que ilumina o seu povo, com segurança lhe dá salvação. Alegre, vamos à casa do Pai, em alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
amém.
O Deus da esperança, que nos cumula de alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo nesta manhã de domingo, em comunhão com aqueles que acompanham a nossa celebração, que rezam conosco através do nosso canal no YouTube e da rede Excélsio de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. Peçamos perdão dos nossos pecados.
Jesus Cristo, piedade, piedade de mim, que não te obedeci, nem segui tua voz. Justiça, Senhor de Senhor, que teu Espírito Santo nos mostre o caminho de paz e justiça, Senhor de Senhor.
Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de cada um de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Amém.
Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Pai. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Pai. A Ele seja a glória. A Ele seja a glória. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Aleluia.
Carlos Alberto do Sacramento, José Carlos de Jesus, agradecem por graça alcançada. José Lucindo e Maria Lúcia Andrade, pelos 40 anos de vida matrimonial. Rezamos pelos aniversariantes. Ana Cristina Teles, 64 anos. Edson José Reis Silva, 80 anos. Tem mais alguém aniversariando hoje? Rezamos por todos vocês. Pelos falecidos, Alda Cruz Pimentel, Alfredo Soares dos Santos, Antônia Margarida Santos do Nascimento, Brian Lucas Reis do Nascimento, José dos Santos, José Martins de Jesus, Márcia Pimentel Leal, Maria de Lourdes Pereira dos Santos, Maria de Lourdes de Oliveira e Sérgio Sabaque da Silva. Oremos. Senhor, sede propício. Ó Deus, amparo dos que em vós esperam. Sem vós nada tem valor, nada é santo. Multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que, conduzidos por vós, usemos agora de tal modo os bens temporais, que possamos aderir desde já os bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos.
Amém. Liturgia da Palavra. Vamos agora escutar com atenção a Palavra de Deus que será proclamada.
Leitura do Livro da Sabedoria. Não há, além de ti, outro Deus que cuide de todas as coisas, e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. A tua força é o princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos te faz para que todos indulgentes. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder, e nos que te conhecem, castigas o seu atrevimento. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência, e nos governa com grande consideração. Pois quando quiseres, está ao teu alcance fazer uso do teu poder. Assim procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano, e os teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Palavra do Senhor.
Salmo responsorial. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel, Senhor. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel, Senhor. Todos.
Ó Senhor, vós sois bom.
Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento